eu gosto tanto deste Lua de Maíra Andrade, já agora fui espreitar, diz que entendo o assunto, que estamos na fase da Lua Nova e que a percentagem visível é de 7%. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia.
Muito bom dia, Maria João, bom dia a todo o nosso auditório. Nós não somos aluados.
Não somos o quê?
Aluados.
Pois, isso agora, a porcentagem de aluamento pessoal, se houver aí uma maquineta para medir, vamos ter boas surpresas.
Olha que é daqueles debates que a humanidade tem há muitos anos, porque efetivamente as pessoas parecem refletir uma certa influência da Lua em alguns comportamentos, e quanto a isso não há dúvidas. Agora, como, em que medida, porquê, à porta de quem, isso ainda há muito para descobrir.
É verdade. E hoje, o que é que vamos não descobrir, mas aprender consigo ou redescobrir, vá?
Bom, eu antes queria só fazer uma nota de cumprimento, isto é, saudar uma decisão do que eu entendi foi tomada pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. António Lacerda Salles, a Maria João e os nossos ouvintes sabem que eu também não me coíbo de criticar quando há coisas para criticar, mas também com a mesma lealdade, também temos que elogiar quando há para elogiar. Houve uma denúncia de que havia enfermeiros em quarentena sem qualquer tipo de rendimento e esta situação foi denunciada e o Sr. Secretário de Estado terá já começado a resolver essa situação. Quer dizer, as pessoas contraem a Covid-19 são mandadas para casa eram mandadas para casa profilaticamente, portanto em quarentena, e viam os seus rendimentos cortados porque estavam formalmente de baixa e, portanto, essa situação já foi resolvida, portanto o meu aplauso também ao Sr. Secretário de Estado.
Muito bem.
Tendo dito isto, porque a justiça realmente obriga-nos a reconhecer quando as pessoas agem bem também. Então hoje íamos falar um bocadinho do esófago, não é? Portanto, temos estado a falar da boca, desde já aviso que o esófago tem muito menos que se lhe diga do que a boca. Então nós começamos a deglutição, aquilo que nós vulgarmente dizemos engolir, começamos isso voluntariamente. Isto é, empurramos o bolo alimentar para a região posterior da boca, lá para o fundo. E depois de darmos o ímpeto inicial, há todo um reflexo que é complicado, mas que já vem de origem, isto é, nós já nascemos com ele, por isso é que os bebés conseguem mamar e alimentar-se logo poucos minutos depois de nascerem, não é? Em que há uma conjugação de musculatura aqui na zona da nossa garganta, na nossa faringe, que impede que a comida vá para o nariz e impede também que a comida vá para o sistema respiratório, através da epiglote, fecha o nosso orifício, que é a glote, e que esse orifício deixa passar o ar. Quando nós engolimos, e podem fazer esta experiência, é claro que nos estão a ouvir, né? Se puserem a vossa mão aí sobre o pescoço, aí sobre a zona da maçadão, quando engolimos, sentimos que essa parte da maçadão sobe ligeiramente. E é esse subir ligeiramente que faz descer a tal epiglote e fechar a nossa, esse orifício, e isso garante que o que nós estamos a engolir, normalmente alimentos, mas podem ser líquidos, vai ser empurrado para o esófago. O esófago é um tubo muscular com paredes relativamente finas, que, como todo o tubo digestivo, tem uma membrana mucosa, isto é, é uma membrana que tem muitas glândulas que produzem um muco que ajuda a lubrificar, e tem também uma camada muscular. Esta camada muscular garante que o que nós introduzimos no esófago vai ser empurrado na direção inferior, em direção ao estômago. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar da gravidade ajudar, se nós fizéssemos o pino e tentássemos comer qualquer coisa, a comida ia parar ao estômago. O esófago empurrava com força suficiente para lá chegar. Demorava mais um bocadinho, íamos sentir mais infartados, com certeza que sim. Mas a musculatura do esófago é suficiente para empurrar as coisas na direção do estômago. O esófago tem dois esfíncteres. Esfíncteres é o nome que nós damos a uma estrutura muscular que fecha e não deixa passar coisas por essa estrutura. A boca não é um esfíncter, mas as pessoas entendem perfeitamente que se nós quisermos fechar a boca, não passa nada por ela, não é? Temos outras estruturas, por exemplo, o nosso ânus também é um esfíncter, e vamos encontrar várias dessas estruturas, várias porções do corpo. O esófago tem um superior e um inferior. O superior abre quando nós engolimos. O inferior abre quando se sente a comida a descer e, de resto, mantém-se fechado. E é muito importante que o inferior se mantenha fechado. Porque o nosso estômago, que falaremos amanhã, é um saco de secreções que, saírem de lá na direção errada, podem causar muitos problemas, como qualquer pessoa que tem refluxo gástrico sabe. Portanto, é muito importante que o esfíncter esofágico inferior esteja bem fechado.
Muito
e é isto
bem.
Que eu tenho para vos dizer.
Então, em jeito de resumo, professor, o que é que podemos ficar em relação ao esófago, numa frase ou duas, para que possamos guardar com facilidade?
É um tubo muscular com as paredes relativamente finas e relativamente delicado e que conduz a nossa, aquilo que nós comemos da faringe para o estômago.
E é a lição de hoje. E eu ia perguntar-lhe sobre a tiroide, mas se calhar é melhor não, senão já é muita informação na nossa cabeça.
Ui, a glândula tiroide é uma glândula muito interessante e pergunta-me bem, porque hoje, por acaso, se comemora o Dia Mundial da Tiroide. É uma glândula muito importante do nosso metabolismo, isto é, na gestão da energia. Pessoas com hipertiroidismo são pessoas irrequietas e normalmente bastante magras, porque gastam a energia toda e têm um apetite brutal, um metabolismo acelerado e comem tudo e não engordam. Ah, que inveja. E as pessoas que sofrem de hipotiroidismo são mais... não lhe queria chamar preguiçosas, mas talvez um bocadinho mais letárgicas, exatamente porque lhes faltam essas hormonas que eles estimulam para um metabolismo mais acelerado. Uhum. É um tema muito interessante, muito complicado, mas muito interessante. Nós fizemos grandes progressos em relação às lesões e às insuficiências da tiroide. Todos os nossos ouvintes mais velhos lembram certamente que antigamente o bócio era um problema muito comum. As pessoas com um pescoço, uma tiroide muito inchada, por causa da falta de iodo. Aqui, na nossa zona, talvez nem por isso, porque o nosso mar é muito rico em iodo e, portanto, o nosso sal marinho, pelo qual a nossa região é famosa, compensava eventuais outras faltas. Mas mais para o interior era muito comum as pessoas não terem iodo suficiente na sua dieta e desenvolviam esse problema. Felizmente isso é uma situação que hoje está largamente ultrapassada, mas não quer dizer que não haja ainda casos pontuais.
O que é que podemos ficar a saber? Só uma coisa ou duas, professor, no máximo, sobre a tiroide, para então darmos por terminada esta edição hoje pela nossa saúde, sendo que a tiroide está localizada na garganta ou não?
A tiroide, ainda há pouco falamos da maçã de Adão. Essa maçã de Adão nós chamamos de cartilagem tiroide. Não porque a tiroide esteja aí, a tiroide está um bocadinho abaixo, uns 2, 3 centímetros, e tem uma forma muito bonita de borboleta, portanto tem dois lados. Imaginam certamente uma borboleta, é esse o formato da nossa tiroide. É uma zona muito irrigada por vasos sanguíneos, que aliás é muito normal quando temos glândulas, e por ali está, é daquelas glândulas que trabalha a vida toda, está todos os dias a produzir as hormonas que precisamos para a nossa gestão do metabolismo.
Não tem feriados nem dias pagos, portanto.
Não, mas isso o nosso corpo não tem muitas coisas dessas,
de
por isso é que ele precisa descansar bem todos os dias.
É verdade, eu às vezes fico assim apreensiva quando estou para adormecer e ouço o meu coraçãozinho a bater e penso, olha, aqui está outro que também não tem direito a férias, nem a dias santos.
Não, mas olha, esse é muito esperto, sabe? É porque o nosso coração descansa tanto quanto trabalha. Nós ouvimos o barulho das válvulas, são as válvulas a fechar, Mas, na verdade, o ciclo cardíaco demora cerca de 0,8 segundos. 0,4, ele está a descansar.
E faz ele muito bem. Olha, gosto pois muito vai, de ouvir
isso. Por isso é que ele trabalha a vida toda, literalmente.
Literalmente, ó, professora, eu ainda vou ser despedida, temos de seguir em frente, até porque você pediu aqui uma música que eu já preparei e ainda vai ter uma data de coisas guardadas para dizer, mas não pode ser mesmo em 20 segundos. Porquê é que escolheu esta música? Vamos lá.
Escolhi esta música porque é o hino do Acantonac. Este fim de semana, os escuteiros, como eu falei a semana passada, tiveram um primeiro acantonamento nacional. Certo? Os escuteiros são conhecidos pelos seus acampamentos, mas, com esta situação de Covid-19, adaptaram-se e resolveram fazer uma grande atividade a juntar os milhares, os cerca de 70 mil escuteiros que há pelo país todo, através da internet. Claro que eu não sei se todos tiveram ocasião, mas certamente com tanta oferta, eu próprio não pude assistir 15, a todas as ofertas.
14.
Pronto. E isto foi o hino que eu convido também as pessoas a verem o vídeo, porque está dublado em linguagem gestual portuguesa.
Muito bem. Professor, é um gosto tê-lo connosco, mas olha, vamos ter uma alcunha, não tarda nada, que eu já estou aqui aos
Fala dias. Barato.
É, os esticadinhos.
É, sei lá, podia ser pior, porque se tivéssemos punhamos outras alcunhas piores muito facilmente.
Um abraço e até amanhã, professor.
Até amanhã a todos.
E ficamos então com a proposta do Dr. Luís Sancho, hino Acantonac 2020, Unidos à Distância.
Deixei a tenda para ficar no meu ar, até lá eu fico à espera de voltar a acampar.
O amor é infinito, ele vive onde queiras, o longe torna-nos...